בעזרת השם, דף סמך בית, את הדג'י גיטין, עולה פסו, שלום עליכם, מתודוס, סתם בדף סמך בית, נתצל הלינה, נפינת הלינה, העיד רבי יוסי בן המשולם, קונטינואית אסונטו ג'י אופרנדס, חלה, פוליקונסון, אוטרוס קזוס. פלגנה, העיד רבי יוסי בן המשולם, משום רבי יוחנן, אחיו, רבי יוסי בן המשולם, ele testemunhou em nome de Rabi Yohanan, seu irmão, chamai Mishum Rabi Elazar ben Chisma, que disse em nome de Rabi Elazar ben Chisma a seguinte lei: Enosin halat amaret betara. Avalosin isat hulav betara. O caso é que temos um Haver. O Haver é uma pessoa que estudou as leis, sabe as leis, e ele sabe que ele está puro nesse momento. E o ofício dele, como a gente vai ver na frente, é ser um Gaval. Um Gaval é uma pessoa que ele trabalha fazendo massas para outras pessoas. Vem uma Maharetz para ele. Uma Maharetz é uma pessoa que não estudou as leis. E ele é suspeito de estar impuro por não saber as leis. Pode ser que ele encostou em algum réptil impuro ou entrou em contato com alguma impureza do falecido, por exemplo. Ele está possivelmente impuro. Então, a Abelazar Ben Chisma diz o seguinte: vem uma Maharetz com uma massa já pronta e pediu para o Haver tirar halá, a porção da massa que se dá para o coelho. O Amaret quer que o Haver, que está puro, tire halá, para que o Amaret vai dar para o coelho comer. Fala de Zabin Chisma, é proibido que esse Haver, esse Gaval, tire a halá para o Amaret. Por quê? Porque essa massa provavelmente está impura, e a halá que vai ser tirada também vai estar impura. E o coelho não pode comer halá impuro. A halá tem as mesmas leis do que a trumá, que o coelho não pode comer, se impurificou, obviamente. Então, o que vai acontecer se esse Haver tirar a halá para o Amaretz? O Amaretz vai dar essa halá para o coelho. E o coelho vai escutar que foi esse Haver que tirou a halá. O coelho pode pensar que esse Haver é uma pessoa que estudou as leis, sabe que está puro. Então, deve ser que essa halá está pura e ele vai poder comer. Na verdade, não. Na verdade, está impuro. Então, não podemos, o Gaval, Haver, não pode tirar a truma, a halá, de uma massa que o Amaretz já fez. Porém, a valocina isat hulav betara venotele mena kede halá. O que é permitido, se esse Gaval ele vai ter que trabalhar, é o trabalho dele fazer as massas, vem o Amaretz para ele. O que ele pode fazer é o seguinte: ele pega a farinha, que com certeza não se impurificou, porque nunca se umidificou. O trigo não se umidificou depois da colheita. Então, há um alimento que não se umidificou, não está vulnerável a receber a impureza, louxabletum'a. O Haver pega essa farinha, que com certeza está pura, ele pode fazer a massa, e pega a porção de halá, o manichá bekfishá ou be'anchuta, e o Haver ele pode pegar essa halá e coloca num utensílio que não é vulnerável a receber a impureza. Kfishá e anchuta, como Rashi explica, é um utensílio que é feito com a cuia, aquela fruta que se tira o miolo da fruta e deixa o externo da fruta ressecar e se faz utensílios. Isso não é vulnerável a receber a impureza. Então, o Haver ele pega a halá e coloca nesse utensílio, que é algo raro de colocar uma massa no utensílio desses. O Ksheba Amaretz litono teletitel. Quando o Amaretz ele vai pegar a halá para dar para o coelho, ele pega a halá dentro desse utensílio. E mesmo que o Amaretz esteja impuro, não vai impurificar o utensílio nem o que está dentro, porque o utensílio não é vulnerável a receber a impureza. Somente um utensílio comum é vulnerável a receber a impureza. Um utensílio desses é um utensílio raro e não é vulnerável a receber a impureza. Vê no roxix. E o Haver não tem que ter o receio que esse Amaretz, no meio do caminho, vai encostar na halá e vai impurificar a halá. Não temos essa suspeita. Vamos ver na frente porque os sábios facilitaram essa lei para o Haver. É possível que o Amaretz vai encostar na halá, vai purificar a halá, e o Kohen vai pensar que essa halá está pura porque foi feita com a massa do Haver. Vamos ver na frente porque os sábios facilitaram essa lei. Vendo assim, Trumat Zetav Betara, um caso parecido. Uma pessoa, olha, um Badat. Um Badat é uma pessoa que ele tem uma prensa de azeitonas. Vendo assim, Trumat Zetav Betara. Vem uma Maharetz para um desses que é um Haver, ele sabe as leis, ele está puro. E o Maharetz quer que esse Haver tire trumá das azeitonas dele, é proibido. Por quê? Porque essas azeitonas provavelmente se tornaram vulneráveis a receber a impureza e provavelmente já se impurificaram com contato com a Maharetz. Então a mesma coisa, o mesmo receio existe. Se o Haver vai tirar a Trumá dessas azeitonas, e o Kohen vai escutar que foi o Haver que tirou a Trumá, o Kohen pode pensar que a Trumá está pura. Ele vai chegar a comer. Na verdade, está impuro. Para isso não acontecer, proibimos essa pessoa, esse Haver, tirar a Trumá das azeitonas do Amares. Porém, a Valocin Zeitim Chulav Betara Venotel Emena que de Trumá. O que é permitido ser feito é que esse Haver, o Badar, ele pode pegar as azeitonas do armazém do Amaretz, que não estavam vulneráveis a receber impureza, não se umidificaram depois da colheita. Ele pode pegar essas azeitonas, tirar algumas azeitonas de lado, que vai ser referente a Trumá. O Manihabe Kirav Shel Haver, ele coloca essa Trumá num utensílio que pertence a ele, um utensílio com certeza puro. E vamos ver na frente que é um utensílio que também é estranho colocar as azeitonas num utensílio desses, e também é um utensílio que não é vulnerável a receber a impureza. E aí o Badad ele pode fazer a prensa das outras azeitonas para fazer azeite para o Amaretz, e a Trumá está pura. O Kshiba Amaretz litono teletitel venu roshesh, quando o Amaretz vai pegar a Trumá para dar para o Kohen, ele pega o utensílio inteiro do Haver, um utensílio puro que não é vulnerável a receber a impureza, ele dá para o Kohen, a Trumá está pura e não temos a suspeita que o Amaretz, ele encostou na Trumá, não temos esse receio. E o Kohen pode comer essa Trumá. Pergunta Betá Mamá, por que não temos esse receio? Pode ser que o Amaretz, no meio do caminho, encostou na Halá, ou encostou na Trumá e impurificou. Por que facilitar uma lei dessas? Fala na respondendo, Amaretz Biokhara, disse Biokhara, Mishon que dechayav de Gabal, Mishon que dechayav de Badad. Fala Biokhara, o motivo que facilitaram realmente é porque esse Badad, esse Gabal, a pessoa que faz a massa, faz a prensa das azeitonas, precisa de sustento, ele trabalha com isso. Muitas pessoas são Amearatzot. Então, para que eles possam se sustentar, tem essa clientela dos Amearatzot, sabe, se facilitar. E falam que ele pode, sim, preparar a Trumá e achar lá para a Amaretz levar. Não temos o receio que a Amaretz vem encostar na massa e nas azeitonas. Vamos ver na frente melhor sobre isso. Betzricha. E Rabbi Elazar ben Chisma tem que falar esses dois casos, mesmo que são bem parecidos. Por quê? Porque se Rabbi Elazar ben Chisma disse que a pessoa que trabalha com as massas pode fazer a massa do Amaretz. Por quê? Porque uma pessoa que faz as massas, ele ganha pouco. Então ele precisa de sustento, e as pessoas facilitariam para ele que ele possa fazer a massa do Amaretz. Porém, a pessoa que ele faz a prensa das azeitonas, ele ganha bem. Então, Emalô poderia pensar que os sábios não facilitaram que ele trabalhe com as azeitonas de uma maare, se tire trumá dessas azeitonas, porque ele ganha bem. Então, se a Beazar no Risco só tivesse dito a lei com relação às azeitonas, Mishum de Rosh Riach Lei. O problema do Badad é que ele ganha bem, mas ele só trabalha poucos meses por ano. Ele trabalha na época da colheita das azeitonas, primavera, verão. O resto do ano ele não está trabalhando fazendo prensa de azeitonas. Então poderia pensar que se eles facilitaram para ele, que ele possa ter essa clientela dos Amearatzot, para se sustentar no resto do ano também. Avargabal, deshriachle. Porém, a pessoa que faz as massas, ele tem trabalho todo ano. O ano inteiro ele tem serviço. Emalô, poderia pensar que eles não facilitariam que ele faça a massa do Amaretz. Tzricha. Fala a Bezerra Rissa que mesmo assim os sábios facilitaram, porque ele ganha pouco, então facilitaram para ele também. Amar, falou o sábio anteriormente. No tele emena que deja lá uma nihabe que fichau beanchu, tal que sheba amar e tzitou no tele shtem, beno hoshish. A gente viu antes que o Gabal, o Haver, ele pode fazer a massa do Amaretz, e vai tirar a halá, colocar nesse utensílio daquela fruta, e o Amaretz vai levar a halá dentro do utensílio, que não é vulnerável a receio por isso, não temos o receio que o Amaretz vai encostar na halá. Belei Rushdima Nagaba, porque não temos o receio que ele vai encostar na halá? Madamrina Leihazi e Nagatba Hadaletiva. Porque a gente fala para ele o seguinte, presta bem atenção, se você encostar na halá, a sua massa vai voltar a virar teve. Você vai ter que tirar a halá outra vez da massa. E a gente avalia que ele não vai fazer pouco caso disso. Ele não vai encostar na massa, depois comer o resto da massa dele, que seria teve. Então ele não vai encostar também. Beleichus dima aloich patlei. Pergunta, talvez temos o receio que não dê importância a essa lei de comer teve. Talvez ele comeria essa massa que seria teve. parece que é só Teber para ali, Rabinica, Halá ele tirou, sabe os decretários que tem que tirar Halá outra vez e ele impurificou a Halá. Mas, rasta de Tikunica Mihavé, Nihpatlo, Echpatle. Vamos lá, se esse a mais contratou um Gabal, que é Javé, que sabe as leis, que está puro, para preparar a massa dele, tirar Halá, se vê que ele se importa em cumprir as leis que ele sabe. Então, vamos dizer para ele que se você encostar na Halá e impurificar a Halá, o resto da sua massa vai ser Tever, ele vai levar isso a sério. Ele até contratou um gabal Javer para não impurificar a Halá, para dar para o Kohen. Então é uma pessoa que leva a sério as leis que ele sabe. Então nós suspeitamos que ele vai encostar na Halá. Amarma, falou o sábio, não tem emena que ele truma, mas não sabe que ele é o Javer. O Shebama, ele citou, não tem esteve no Rochesh. O caso das azeitonas. O Badat, Javer, ele vai pegar as azeitonas, vai separar a Trumá, colocar as azeitonas da Trumá num utensílio que pertence a ele, que é puro, e o Amaretz vai pegar esse utensílio com as azeitonas da Trumá e dar para o coelho. E não temos a suspeita que o Amaretz vai encostar nas azeitonas da Trumá. Veleichus Dima Nagaba, porque não temos o receio que ele vai encostar nas azeitonas da Trumá. Bishlamata Vitleikeira, no caso da massa, o Javer colocou a massa da Halá num utensílio estranho, num utensílio daquela fruta. Então isso por si só é uma sinalização para lembrar o Amaretz que não pode encostar na massa. Ah, mas queira aí, nesse caso das azeitonas, o Javer colocou a Trumá num utensílio que pertence a ele. É um utensílio comum, não tem nada que sinaliza para o Amaretz que não pode encostar na Trumá. Mas o Javer colocou as azeitonas da Trumá num utensílio que não é vulnerável à impureza, mas também é um utensílio que é estranho colocar comida lá. Por exemplo, um utensílio de adubo seco, ou utensílio de pedras, ou utensílio feito com terra e água. Esse utensílio não foi colocado no forno. Não é vulnerável à reação à impureza e também é estranho, é raro colocar lá. Isso por si só é uma sinalização para lembrar o Amaretz que não pode encostar na Trumá. Se o utensílio é um utensílio que não é vulnerável a receber impureza, por que necessariamente tem que ser um utensílio que pertence ao Javer? Pode ser um utensílio que pertence ao Amaretz, não é vulnerável a receber impureza? Isso que Abrazar ben Chisma quis dizer. Ele quis dizer que o utensílio pertence ao Amaretz. É um utensílio que também o Javer poderia usar. É um utensílio que não é vulnerável a receber impureza, então o Javer poderia usar sem problema nenhum. Fala, mas aqui nem de Akum Bashvit. Um outro caso que a gente vê na nossa Mishnah. Em nome da paz, é permitido que um judeu ajude um goi a trabalhar o terreno dele no Shvit, mesmo que a gente sabe que é proibido trabalhar o solo da terra de Israel no Shvit. Porém, se esse terreno pertence a um goi, é permitido trabalhar e podemos também ajudar o goi a trabalhar no campo dele. Pergunta na Marzikin, será que a Mishnah veio dizer realmente isso? É permitido ajudar o goi a trabalhar na Shemitah, no campo dele? Ve'amar avdim ba'shishna mishmederav, falou, sabe o nome de Rav? Enodrini ma'akum ba'shvit, é proibido ajudar um goi a trabalhar o terreno dele no Shvit? Como a Mishnah pode dizer que sim? Aparentemente o motivo que seria proibido é porque as pessoas que olhem de fora não pensam que esse judeu está trabalhando num campo que pertence a ele no Shvit. Então como pode ser que a Mishnah disse que isso seria permitido? Ben Kofri Shalom Leovet Kuchavim. E mesmo que a Mishnah disse que podemos falar Shalom para um goi, cumprimentar o goi usando o nome de Hashem, um dos nomes de Hashem é Shalom, mas não podemos falar Shalom Shalom. Repetir o nome de Hashem para cumprimentar o goi, isso já é demais, isso é desnecessário. Os sábios permitiram que a pessoa fale Shalom uma vez para o goi em nome da paz. Então, perguntamos, a Mishnah aparentemente diz que um judeu pode ajudar um goi a trabalhar o terreno dele no Shvit, e Rav disse que não, Lotzricha. Fala, Lemeira Leu Arzuku Be'alma. Fala, o caso da Mishnah não significa que o judeu vai ajudar o goi a trabalhar o campo dele, que a Mishnah veio dizer Marzikin, significa que podemos encorajar o goi a trabalhar no campo dele. Que Adi Rav Yudá amava o Arzuku, como Rav Yudá falava para os goim, que incentivava eles a trabalhem com força. Rav Sheshet amava o Asharta, Rav Sheshet dizia para os goim que estavam trabalhando no Shvit, trabalhem com determinação. Então isso que é permitido. Ajudar o goi a trabalhar, não, mas encorajar o goi em nome da paz é permitido. conjuntos. Vem Kofrim, Shalom Levetuchem. Essa lei que a gente viu, não podemos falar Shalom, Shalom para um goi, porque isso já é demais, é desnecessário. Rav Chisda Maktim Veyayv Leusham. Rav Chisda, ele cumprimentava o goi e falava para ele Shalom antes do goi cumprimentar ele. Rav Kana Male Shama Lemar. Rav Kana dizia para um goi que o Senhor tem a paz. Então explica Rashi que quando ele diz o Senhor tem a paz, ele não está abençoando o goi, ele está falando que o rabino dele, que é o Senhor, tem a paz. Mas ele falava assim para o goi, para respeitar o goi. Veshuari Beshloman. E como a gente viu, é permitido falar Shalom para um goi. A pergunta é, mas se a gente pode encorajar o goi a trabalhar no campo dele no Shvit, falar trabalhe com força, seja determinado no seu trabalho, é óbvio que a gente poderia cumprimentar o goi. É mais caloroso você incentivar o goi a trabalhar, encorajar ele, do que simplesmente falar Shalom. Qual é a novidade nossa Mishnah? Maravieba, para o sábio, lolifri hela leyom eida. O que a Mishnah veio dizer é que mesmo que se trata de um dia que os goim têm uma festa em nome da idolatria deles, um judeu pode falar Shalom para o goi. A suspeita seria que esse goi ia ficar feliz que o judeu cumprimentou e falou até Shalom para ele, e iria agradecer a idolatria dele por isso. É proibido causar que um goi trabalhe para idolatria. Mesmo assim, fala Mishnah, é permitido falar Shalom para um goi. Não temos o receio que por causa disso ele vai trabalhar mais para a idolatria dele. Então, como fala essa reta? Lo yikanes adam lebeto shel oved kohavim beyom edo. É proibido você ir na casa de um goi e falar Shalom para ele, cumprimentar ele na casa dele no dia da festa da idolatria dele, porque isso já é algo que dá uma reverência ao goi, e o goi pode ficar feliz, se sensibilizar e agradecer a idolatria dele por isso. Se o judeu encontrou o goi na rua, no dia da festa da idolatria do goi, então o judeu deve falar Shalom para o goi, mas fala de forma discreta, com voz baixa, não de forma efusiva, para que o goi fique todo sensibilizado e vá trabalhar para a idolatria mais. Continuamos. Ravuna e Rav Chisda Aviatri. Ravuna e Rav Chisda estavam sentados. Hali Vazer Gniva. E passou uma pessoa chamada Gniva. Amale Had Lechavre. Um sábio disse para o outro: Neikumi Kamei, vamos nos levantar em honra a Gniva. De Bar Urianu. Porque Gniva é uma pessoa que estuda a Torá. É um sábio. Amalo. O Mikamei Pagar Neikum. Será que a gente vai levantar na honra de uma pessoa que causa brigas? Uma pessoa que causa atritos no povo de Israel? Adar Hiata Yu Legabayo. Gniva se aproximou de Ravuna e Rav Chisda. Amaleu Shama Lechu Malchi. Shama Lechu Malchi. E Gniva disse para os sábios que a paz seja sobre vocês, os reis. E repetiu isso. Amrulei Minalach de Rabanan Ikru Melachi. Perguntaram para ele, onde você sabe que os sábios são chamados de reis? Amaleu Dirtibi Melachim Imlochu. Falou Gniva do Passuk. A Torá diz que com a Torá os reis vão reinar. Então se vê daqui que uma pessoa que estuda a Torá é chamada de um rei. Amrulei o Minalach de Kafrina Shama Lemalchi. Perguntaram para ele, onde você sabe que quando a gente cumprimenta um rei tem que repetir o cumprimento? Amaleu Damara Vidamara. Falou sábio. Minete Kofrim Shalom Melemedamere. Onde você sabe que temos que repetir o cumprimento para o rei? Shinemar, virou a Ramchet Amasai, Roja Shalishim, e passou falando na sequência que cumprimentaram David Amélia falando Shalom, Shalom. Então repetiram o cumprimento. Amale Lito Marmidi, Ravuna e Rav Chisda disseram para Gniva que ele experimente a comida que eles estão comendo. Amale Oach Amar Avida Amaraf, falou Gniva, isso disse Avida em nome de Rav, Asulo Le Adam Sheitom Klum, Ad Sheitem Machada Bemtom. Falou sábio que é proibido que a pessoa coma antes de alimentar os animais dele. Como diz o Pasuk, Hashem vai dar comida nos campos para os animais, depois o Pasuk diz que você coma e você se sacie. É que se vê que primeiro a pessoa tem que se preocupar que os animais tenham comida, depois ele vai comer. Baruch Hashem, terminamos o Perek Hanizakim, começamos o Perek Haomer, viramos a página, que vai citar de lei sobre a entrega do documento de divórcio, leis que a gente não viu até agora. Fala a Mishnah, Haomer itkaber get zelishti, ou ler get zelishti. O marido chega para uma outra pessoa, ele vê o marido, chega para Shimon e fala, Shimon, adquira esse documento de divórcio em nome da minha mulher. Ou, O marido Reuven falou: leve esse documento de divórcio para a minha mulher. Então, no primeiro caso, o marido quis tornar Shimon Shaliach le Kabbalah, um emissário receptor do get em nome da mulher dele. No segundo caso, o marido nomeou Shimon um Shaliach Leolachá, um Shaliach que vai entregar o get. Nas duas situações, o marido pode falar: me devolve o get, eu não quero mais me divorciar. Porque a mulher só vai se divorciar numa situação dessas quando ela receber o get. Até ela receber, o marido pode se arrepender e reverter. A Isha Shabrait Kabeli Gitim, a mulher própria que disse para Shimon, digamos, vai receber o meu get do meu marido, e o Reuven, o marido, deu o get para Shimon, o Shaliach, então a mulher está automaticamente divorciada. A regra é que o divórcio é considerado algo desfavorável para a mulher, então somente a mulher pode nomear alguém Shaliach para receber o get em nome dela. O marido não pode nomear Shimon Shaliach para receber o get em nome da mulher, porque o divórcio é algo desfavorável para a mulher, então somente a mulher pode nomear um Shaliach para isso. En Havin Ladam Ela Befanav. Então, se o Reuven deu para o Shaliach já o documento de divórcio, a mulher está automaticamente divorciada e não pode reverter. Ele fica aqui mamarlo a bal, yefshishitikabela, ela olech betenla. Um caso interessante. A mulher chega para Shimon e fala: Shimon, vá até o meu marido e receba o get em meu nome. E o Reuven, quando escutou isso, falou: eu não vou te dar o get para minha esposa se divorciar nesse momento. Eu estou nomeando você Shaliach Leolachá. Você pega o get e entrega para ela. Quando ela receber isso, ela está divorciada. Então a mulher quis que Shimon seja Shaliach Lekabalá para receber o get em nome dela. O marido disse que não. Ele não quer isso, ele quer que o Shimon seja Shaliach Leolachá para entregar. Então, até que a mulher receba o get, ela não está divorciada. Nessa situação, o marido não quer divorciar a mulher imediatamente, então ele pode falar para Shimon devolver o get para ele. Ela não está divorciada nesse momento. Rabban Shimon ben Gamliel, ele fala: Rabban Shimon ben Gamliel, Afa omere tol ligiti, imratza lachzor lo yazor. No caso que a mulher disse para Shimon: Shimon, pegue o get do meu marido. A mesma coisa do que receber o get do meu marido e ela ser divorciada imediatamente se o marido dá para ela nesses termos. E o marido não pode reverter o divórcio. Fala Gmará. Amare Ravach Abelidrev Avi Aleravash. Fala o sábio para Ravash. Tama de lo shavite i shaliach le kabbalah. A shavite i shaliach le kabbalah. Ratzan achzor lo yachzor. O sábio se trata daquele caso que a gente viu que o marido Reuven fala para Shimon Shaliach: entregue o get para minha mulher. Nesse caso, esse Reuven pode impedir que o divórcio aconteça enquanto a mulher não recebeu o get. Então, fala o sábio: a lei é assim porque a mulher não tinha nomeado Shimon Shaliach para receber o get. Porque numa situação que a mulher chega para Shimon e fala: vai, receba o get em meu nome, pegue o get do meu marido e eu quero me divorciar imediatamente. E o marido fala: leve o get para minha mulher. Numa situação dessas, parece que a mulher está imediatamente divorciada, falou o sábio. Então, o que se vê daqui? Temos uma questão. Quando alguém fala: leve esse objeto para fulano, será que esse homem que está mandando, está emitindo o shaliach, ele tem a intenção de dizer leve, é como se ele diz: adquire em nome dele também. Você pega esse objeto e você receba em nome desse fulano e nesse momento já é dono. Será que é isso? Ou será que não? Levar significa levar. Esse fulano, o receptor, só vai adquirir esse objeto quando ele receber fisicamente o objeto. Então, aparentemente, da nossa Mishnah aparece o Lerkes Hidam. A mulher nomeou Shimon Shaliach para receber o get. E o marido fala: leve o get para minha mulher. Então, parece que da nossa Mishnah, que levar significa adquirir. Então é como se o marido estivesse concordando que Shimon vai adquirir o get em nome da mulher e a mulher vai sair imediatamente divorciada. Lo, não tem prova. Não tem prova, pode ser que nessa situação a mulher não está divorciada imediatamente. Quando o marido diz para levar, significa levar literalmente e não adquirir agora. Esse caso que o marido diz: leve o get para minha mulher, só foi dito de passagem. A novidade principal é o primeiro caso da Mishnah, quando o marido diz para Shimon: Shimon, adquire esse get em nome da minha mulher. E nesse caso, a Mishnah diz que a mulher não está imediatamente divorciada, o marido não tem autoridade de nomear um shaliach lekabalah para a mulher dele. Então, novidade é sobre esse caso. Sabe que a novidade é o seguinte. O que o marido quis? Que Shimon seja um shaliach receptor, shaliach lekabalah. Ele não tem essa autoridade. Então, eu poderia pensar que se Shimon pega o get e entrega para a mulher de Reuven, a mulher não está divorciada também, porque o que ele quis, ele não tem autoridade. Nomear o shaliach Shimon para entregar o get, ele não fez. Então eu poderia pensar que esse Shimon não é shaliach. E se ele entregou o get, a mulher não está divorciada, Kamash Malan. Fala a Mishnah que sim, de Itkabel Veoler Kama. Quando Reuven, o marido, fala para Shimon, adquira, ele quis falar duas coisas. Você adquira esse get em nome da minha mulher e leve para ela. Em outras palavras, ele nomeou Shimon Shaliach por duas coisas, para entregar e para receber. Para receber, para a mulher se divorciar imediatamente, o Reuven, o marido, não tem essa autoridade. Porém, para entregar, sim. Então, se Shimon levou o get e entregou para a mulher, ele está divorciado. Essa é a novidade da Mishnah do começo. Tnan fala a nossa Mishnah. A mulher chega para Shimon e fala, Shimon, vá para meu marido, por favor, e pega, e receba o get em meu nome. E Reuven, o marido, deu para Shimon esse o get. Então a mulher está imediatamente divorciada. My love, qual é o caso? Loshna Kabbalah, Loshna Olaha. Parece da Mishnah que não faz diferença como o marido disse. Mesmo que o marido disse para Shimon no Shaliach adquirir em nome da mulher ou levar para a mulher, parece que não faz diferença. Então significa que quando o marido diz para levar, ele quis dizer que Shridam é como se ele tivesse dito para ele receber, adquirir em nome da mulher dele. Malô, não tem prova, a Kabbalah pode ser que a Mishnah só se trata de um caso que o marido diz, você chamou, adquire o nome da minha mulher, aí a mulher está imediatamente divorciada. Não tem prova para nenhum dos lados ainda. Se quando a pessoa fala para levar, significa também para adquirir agora e levar, ou não? Tá, chamar uma prova. Ele fica aqui, Malô, Abar, Iefshetekabela, Ela Olech Betenla, Imratzalach, Zoriachzor. A sequência da Mishnah, a mulher nomeou um shaliach para receber o get em nome dela. O shaliach chegou para o marido, e o marido diz, eu não quero que você receba o get, adquira em nome da minha mulher, eu quero que você leve para ela. Nessa situação, ela só está divorciada quando ela adquire o get fisicamente. Tamadamar Iefshi. Halomar Iefshi. Parece que se o marido não tivesse dito, eu não quero que você adquira imediatamente, ele só disse para o shaliach levar, parece que a mulher está imediatamente divorciada. Minaulet Kishidami. Então, numa situação dessas, parece que a mulher mandou o shaliach para receber em nome dela o get, e o marido só diz, leve para minha mulher, parece que kishidami, é como se ele tivesse dito para o shaliach adquirir em nome da mulher imediatamente. Então, seria uma prova para essa questão? Dirma Behela. Não tem prova, pode ser que a Mishnah quis dizer, é que o marido falou, eu não quero que você receba o get e adquira imediatamente em nome da minha mulher, porém, Heilach. Faça como ela quer se divorciar, leve para ela o get. Quando ela receber o get, ela está divorciada. Nesse caso, realmente, se o marido não tivesse dito, eu não quero que você adquira agora, a mulher estaria automaticamente divorciada. Porque nesse caso ele falou, Heilach, ele quer, ele diz que seja como ela quer. Então a mulher mandou um shaliach para adquirir o get imediatamente, o shaliach de Kabbalah. E o marido diz que seja como ela quer, é óbvio que ele aceita o que ela quer, que o shaliach de Kabbalah vai adquirir o get em nome da mulher. Então não tem prova para essa questão ainda. Aparentemente a lei é quando a pessoa fala leve, significa leve. Não significa adquira e leve. Continuamos. Pshita, essa seguinte lei é clara. Isha veshaliach leolacha, shekin ba mulich get leishto. A lei é óbvia que assim como o marido ele pode entregar o get pessoalmente para a mulher dele, ele pode nomear um homem, shaliach, para entregar o get no lugar dele. Isso é claro. Assim como a mulher pode receber o get diretamente do marido, também a mulher pode nomear uma outra mulher para receber o get em nome dela. A questão é isto: qual seria a lei se o marido nomeia uma mulher para entregar o get para a esposa dele? Ou a mulher nomeia um homem para receber o get em nome dela? Será que funciona ou será que não? Será que assim como se a mulher dá o get para o marido, ela não está divorciada? Então também se ela nomeia um homem para receber o get em nome dela, ela não estará divorciada? ou se o homem ele nomeia uma mulher para entregar o gueto para ela, ela não estaria divorciada, só o papel do homem é entregar, ele pode nomear um outro homem para entregar. O papel da mulher no divórcio é receber, ela pode nomear uma outra mulher para receber, mas não o contrário. Fala na mãe, então qual é a lei? Tashma prova ao mérito caber get zelishti, ou ler get zelishti, imratza lachzor. Yachzor, começo da Mishnah diz, o marido fala, Shimon, adquira o gueto na minha mulher, ou leve o gueto para minha mulher, quando ela recebe o gueto, ela está divorciada. Em Shashemra et Kaber Ligiti, em Ratzalakzor, ou Yachzor. E a sequência da Mishnah diz, quando a mulher fala para o Shaliach, receba o gueto em meu nome, ela está divorciada imediatamente, quando o Shaliach recebe. Então, mais lá, Vechat Shaliach, aparentemente a Mishnah não diferencia quem é o Shaliach. Pode ser o mesmo Shaliach, ou homem ou mulher. Mishomila Kasher e Kabbalah, Kasher e Olacha, parece da Mishnah, que aquele Shaliach que ele é válido para receber o gueto em nome da mulher, é válido também para entregar o gueto para ela. Lo, não tem prova, Bishnei Shluchim, não tem prova, pode ser que a Mishnah diferencie entre os Shluchim, sim. O marido nomeou um homem, e a mulher nomeou uma mulher para receber o gueto para ela. Tashma, outra prova. Ele fica aqui, mamalo, abal, yefsh, tikabela, ela olef, beten, la, imratzalachzor, yachzor. O outro caso da Mishnah, a mulher nomeia um Shaliach para receber o gueto em nome dela. O marido fala, não quero que você receba o gueto em nome da minha esposa, quero que você leve. Então, se vê daqui que é válido, a mulher, quando ela recebe o gueto, ela está divorciada, é o mesmo Shaliach que vai fazer os dois papéis, de Shaliach le Kabbalah e Shaliach le Olacha, e se vê que é válido. Fala na Pshot Mina, Isha ve Shaliach le Kabbalah, Sheken Av mekabel get le Bito Ktana. Fala na, nesse caso é claro. É claro que um homem pode ser nomeado Shaliach para receber o get em nome da esposa. Por quê? Porque se encontra num caso que essa é a lei. Um pai ele tem a autoridade de casar a filha dele, que está antes do bat mitzvah, é uma criança. O pai tem a autoridade de casar ela com alguém. E quando esse alguém quer se divorciar dela, ele pode entregar o get para o pai dela. Então se vê que o pai ele pode receber o get em nome da filha dele. Mesma coisa, uma mulher pode nomear um homem para receber o get em nome dela. A questão é, será que um homem pode nomear uma mulher para entregar o get para a esposa dele? Mas qual é a lei? A Marav Mari falou assim, Tashma é uma prova, tem uma Mishnah clara sobre isso. Afanashim, Shene Manot Lomar Met Bala, Nemanot Lavid Gita, a Mishnah diz, qualquer mulher, ela é válida para receber o gueto do homem, e entregar para a mulher, e até autenticar o gueto. Fala Befanai Nechtav, Befanai Nechtav, que ela viu a escrita, viu as assinaturas, e está tudo bem. Betamolachai, naquele caso, ela está levando, entregando o gueto, é válido. Amar Avashi fala Avashi Meseif Vanam Shmamina. Da sequência daquela mesma Mishnah tem uma prova para isso. Deitar Neseif, olha só a sequência. Eishat Vame Viaid Gital Bivachi Itzichal Omar Befanai Nechtam Befanai Nechtam Beukimna Beolacha. A Mishnah fala na sequência que o marido chega para a mulher dele e fala que ele quer se divorciar dela, mas não nessa região. Ele quer que ela leve o documento de divórcio para tal região e lá ela vai se divorciar. É válido, né? Se você está entregando para si própria o divórcio, está levando para aquela região e lá ela vai se divorciar. Chama a ameaça daqui que uma mulher pode fazer papel de entregadora do divórcio. Agora explicou anteriormente um caso da Rav Gimel Amud Bet, que o marido chega para a mulher e fala isso, a mulher chega num tribunal e ela tem que falar Befanai Nechtam, Befanai Nechtam, e lá vão entregar para ela o documento de divórcio dela. E então, na prática, ela fez papel de entregadora do gueto. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver muitas novidades sobre esse assunto da entrega do gueto. E um caso interessante também. A mulher chega para uma pessoa e fala, vá ter meu marido e receba o gueto em meu nome. Essa pessoa chega para o marido e fala que a mulher mandou ele pegar o gueto e entregar para ela. Ela quis que ele recebesse em nome dela. E o Shaliach diz que a mulher quer que ele entregue para ela o gueto. E o marido fala que seja como ela quer. Heilach. Qual seria a lei? O marido pensa que o Shaliach vai receber o gueto imediatamente, mas não foi isso que a mulher quer. Mas o marido diz que seja como a mulher queira. Vamos ver os lados dessa questão, analisar esse caso e vamos ver qual é a lei no próximo Daf com muito mais. Até amanhã, pessoal. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Leolam. Amém.